Conaí, seja muito bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia, querida.
Obrigada por nos atender. Anaí, vamos contar um pouquinho sobre essa iniciativa, falar de questões que envolvam comportamento, emoções, espiritualidade. Isso também é saúde?
Isso, pois então, eu sou coordenadora do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul. E este evento, então, Encontros com a Profundidade da Alma, foi pensado em parceria com o Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, com a Associação Jungiana do Brasil e com a nossa querida Associação Médica do Rio Grande do Sul, com a AMRIGS. Ah, e por quê, pessoal? Porque nós estamos num momento de bastante sofrimento, né, da humanidade, estamos em meio a uma pandemia e mais do que nunca é fundamental nós nos reconectarmos. Não é como a gente pensa que a minha saúde, meu bem-estar vai vir de fora, de alguma situação externa. As situações externas, elas, claro, que influenciam o nosso dia a dia e a nossa qualidade de vida. Porém, é fundamental para a nossa qualidade de vida nós sermos pessoas mais maduras, mais centradas, mais equilibradas, né? E mais conectadas com o que a gente chama a nossa verdade interior. E o psicólogo médico, ele era psiquiatra também, que mais falou sobre a alma do ponto de vista acadêmico, foi o psiquiatra, então, suíço Carl Gustav Jung, com o que a gente chama a psicologia complexa do Jung, a psicologia profunda, porque ele vai além do inconsciente pessoal, que é até onde o Freud foi. Ele vai mais profundamente e ele chega no que ele chamou de inconsciente coletivo, que é agora, na cultura em geral, um termo bastante usado, nosso inconsciente profundo, onde todas as religiões, todas as vertentes de espiritualidade dizem que nós somos um, não é assim? A fraternidade universal. A questão de nós podermos nos respeitar, os conceitos morais e éticos, nós compartilhamos neste inconsciente profundo, não é só no nosso inconsciente pessoal. Então, este evento foi pensado porque em 2020, em meio à pandemia, foi lançado os livros negros do Jung, que na verdade são escritos originais que a família disponibilizou e foram traduzidos, então, do alemão para diversas línguas. E chegou a nós, então, ao mesmo tempo que no mundo inteiro, em 2020. São instigantes, relatos instigantes da autoexperimentação do Jung, depois que ele rompe com Freud, então, ali para 1912, 1913, ele começa em 1913 a redigir as imagens, sonhos e visões que ele tem e que levam ele, vou dar um spoiler para vocês, tá? Mas eu acho que é bem importante. Por exemplo, a ter visões antes da Primeira Guerra Mundial acontecer, que é em 2014. Ele teve visões e sonhos com a Europa sendo invadida por uma onda de sangue. Ah, e mais complexos até do que isso, né? Mas eu não vou dar spoilers completos, né? Então nós vamos estar discutindo essas questões também, porque ele mesmo pensou que ele não estava muito bem, que ele estava, talvez ele estivesse pré um surto psicótico. E na verdade, em 1914, desculpa, como todos nós sabemos, eclode de forma inesperada a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, uma das coisas que nós vamos estar discutindo hoje é essa sincronicidade com os livros negros serem lançados justamente no ano da pandemia, que é 2020. E agora, durante esse ano de 2021, nós, os analistas junguianos, que eu também sou analista junguiana, estamos estudando os livros negros e trazendo para o conhecimento do público em primeira mão com este evento hoje aqui no Rio Grande do Sul. Então, o grande lançamento dos livros negros de Jung.
Bacana. Anaí, obviamente a atividade já está acontecendo, tem todo um dia, tem toda uma jornada, né? O nome já diz, é uma própria jornada mesmo. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Simpla e é um evento híbrido, ou seja, uma parte presencial, uma parte online. Você poderia falar um pouquinho sobre a logística e convidar as pessoas, o perfil do público que possa se interessar pela atividade, como se inscreve?
Isso, então é só entrar na plataforma Simpla e procurar Encontros com a Profundidade da Alma. É, foi muito bom tu trazer essa fala, porque daí é importante as pessoas saberem, durante a manhã e a tarde está acontecendo a 32ª jornada do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, nosso parceiro no evento. E claro, essa é mais voltada para psicólogos, psiquiatras, analistas, um pouco mais especializados. À noite vai acontecer, então, conjuntamente, a partir das 7:30 da noite, o pré-quarto simpósio internacional de espiritualidade na prática clínica. Nós, através do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade, então, já fizemos 10 simpósios internacionais aqui em Porto Alegre. Vamos fazer o quarto simpósio internacional no segundo semestre do ano que vem, e este é um pré-simpósio. E nós teremos no pré-simpósio, então, que eu convido ao público a assistir, é mais cultural também, as pessoas, mesmo leigos, vão poder entender, e nós vamos ter a participação do nosso querido ator Ike Gomes, pessoal do Tangos e Tragédias. E ele vai fazer uma performance especial para esse evento e que tem a ver, claro, com a questão da psicologia profunda do Jung e dos livros negros. Então, à noite, que começa às 7:30, o público em geral, com certeza, vai aproveitar muito, mesmo que não seja familiarizado com a psicologia analítica, que é a psicologia do Jung, ou até com o próprio pensamento do Jung.
Deixa eu aproveitar o ensejo, Anaí, aproveitar aqui a tua presença para perguntar por que talvez a gente tenha tido uma proliferação até aqui, né, muito grande da psiquiatria e da abordagem psicológica baseada nos conceitos estabelecidos mais por Freud, que todo mundo meio que conhece um pouquinho, já ouviu falar que tem um pouco mais essa percepção sobre tentar separar o que é real, do que é imaginação, do que é percepção, do que é, enfim, fantasia, né, e menos de Jung. Agora parece que teve um boom, né? Muitos profissionais, inclusive, se interessando pela obra de Jung, se especializando nessa psicologia mais junguiana também. O que fenômeno é esse que está acontecendo agora?
Pois é, foi bem importante essa tua pergunta, porque, na verdade, o Freud e Jung, quando se encontraram pela primeira vez, está descrito na biografia dos dois, eles ficaram mais de 12 horas conversando. E o Freud coloca o Jung era quase uns 17 anos mais moço que Freud, como o primeiro presidente da Internacional de Psicanálise que o Freud fundou. Mas os dois eram muito diferentes, né? O Jung era mais introvertido, era do campo, o pai do Jung era pastor, né, protestante, e a mãe do Jung, que também vinha de família de protestantes, tinha fenômenos, vamos dizer, espirituais que aconteciam com ela. O que hoje a própria psiquiatria já está estudando a questão da mediunidade, isso independente de religiões. Mas isso está descrito, que fenômenos paranormais aconteciam muito, não só com a mãe do Jung, mas com a própria família e o próprio Jung, né? E o Freud era extrovertido, o Freud era da cidade, né, de Viena, etc., e se encontraram muito no entendimento do inconsciente, que é onde a psicanálise, né, que Freud fundou, faz toda essa descoberta do ego, das defesas, do id, do superego, dessa estrutura, que é muito importante, fundamental, para se desbravar, vamos dizer, o nosso inconsciente, né? Nós temos lá, não nos esquecendo, pessoal, na Ilha de Delfos, né, o oráculo de Delfos, no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo e a verdade te libertará. Isso já está bem conhecido na cultura. Então, é fundamental para a nossa vida, no nosso dia a dia, nós nos conhecermos. A questão do Jung que eles rompem é porque o Jung já concebia a libido que a gente tem, enfim, como libido sexual, né, pela psicanálise, que era o entendimento do Freud, que seria a energia sexual que move a nossa psique. E o Jung, ele considerava que a libido era a força do aparelho psíquico. Então, a libido seria a força psíquica, no geral. Então, tem a libido religiosa, espiritual, libido artística, enfim, de todas as dimensões que nos compõem como humano. E ele observa os pacientes, porque ele foi, quando Freud conheceu ele já era psiquiatra do maior, aliás, hospital psiquiátrico da Suíça, que era o Burgosli, né? E já fazia observação, então tratava pacientes psicóticos, e observou que nos delírios dos pacientes, nas alucinações, nas imagens, existiam elementos que eram o que ele chamou de arquetípicos, elementos antigos, e que vinham de uma outra profundidade da psique, e que, na verdade, faziam parte da experiência humana, faziam parte da experiência de todos nós, e que se manifestavam de forma particular nos pacientes, claro, de acordo com o seu diagnóstico, mas que eles eram, então, muito mais do que apenas um diagnóstico, né? Que eles tinham toda uma profundidade, apenas eles não conseguiam lidar com aqueles elementos. E, spoiler alert, né? Então, mais um spoiler para vocês, nos Livros Negros, ele passou por uma crise muito grande quando ele rompeu com Freud, porque eles estavam numa produção conjunta muito grande, né? Numa amizade e tal, mas ele disse que ele não poderia. Então, eram essas duas questões. O conceito de libido e o conceito de inconsciente, que o Jung, então, chega numa profundidade maior, né, do que Freud, no que ele chamou de inconsciente coletivo, e que se chama, hoje em dia, da dimensão transpessoal do inconsciente, quer dizer, para além do pessoal, para além do ego. E ali estão todos os elementos, enfim, arquetípicos, que a gente diz, quer dizer, da nossa experiência ancestral psíquica comum a todos nós, não importa cultura, gênero, não importa raça, né, não importa a idade, nós todos carregamos juntos essa bagagem psíquica e espiritual, né, em imagens, sonhos, mitos e lendas. Então, uma pergunta que eu faço a todos os ouvintes de provocação, que mito nós estamos, porque ali também é a dimensão mito-poética da psique, quer dizer, aquela que produz os mitos, que são as nossas histórias sagradas, que, aliás, o Ike Gomes vai estar falando, nós temos uma mesa redonda depois da apresentação do Ike, e nós vamos estar debatendo com o público essas questões. Então, a minha provocação, e aí vocês vão ver por que que Jung está se tornando tão pop, vamos dizer assim, podem colocar no Google frases de Carl Gustav Jung, e vocês vão ver algumas frases fantásticas que ele falou durante a vida, e vocês vão conhecer um pouquinho do pensamento e entender por que que neste momento de grande sofrimento ele é muito moderno e atual, porque ele fala de uma atemporalidade nesse inconsciente profundo. O ego, pessoal, nós está aqui no tempo e no espaço, se relacionando com o exterior. Agora, no inconsciente profundo, não existe o tempo e espaço como a gente se relaciona na consciência. E ali existe, então, a nossa bagagem humana comum. E aí, a pergunta que eu vou fazer de provocação é: qual é o mito que nos rege? O que que nós estamos vivendo neste momento? Então, nós vivemos um mito coletivo nesse momento de pandemia, mas cada um de nós também tem que se perguntar qual é o mito que me rege, que foi a coragem que o Jung teve de romper, então, com a fama, com a fortuna, ali de vários pacientes. Ele passou anos ali escrevendo os anos iniciais dos Livros Negros, trabalhando, mas também muito solitário. E a pandemia também faz e fez com que a gente vivesse uma certa solidão, um certo afastamento. Então, fica essa provocação. Que mito nos rege? O que que eu encontro nos momentos de silêncio na minha profundidade? Porque é aí que está o significado das nossas vidas.
Perfeito.
É nessa profundidade, no nosso silêncio interior, que nós vamos achar este significado. O que eu vim fazer aqui? O que a minha alma está querendo pedir de mim?
Perfeito.
É por aí, pessoal.
Tá certo, Nay. Muito obrigada pelas dicas, pela reflexão. Um forte abraço e sucesso.